Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, a construção de um túnel de quase 5 quilômetros na região da Nova Subida da Serra foi a responsável pela cratera que se abriu na comunidade do Contorno, em novembro de 2017. A obra foi iniciada sem estudos compatíveis com a complexidade geológica do terreno rochoso e abandonada pela empresa, o que acelerou a erosão interna e causou o colapso da superfície e abertura da cratera, destruindo casas e deslocando cerca de 95 famílias.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a exclusão de motorista de plataforma de aplicativo após denúncias de LGBTfobia.
A decisão reformou sentença que havia determinado a reativação da conta do motorista e o pagamento de danos morais. Neto Costa.
O aplicativo recorreu da decisão de primeira instância e apresentou documentos constando mensagens com reclamações dos passageiros por incompatíveis com as diretrizes da plataforma. A desembargadora relatora pontuou que foram anexados ao processo relatos de usuários que descrevem episódios de comportamento discriminatório, grosseiro e até sexualmente inadequado. A decisão foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Banco Master é um dos convidados a prestar esclarecimentos no Senado.
Projeto amplia proteção da pequena propriedade rural contra penhora.
Após reunião com a embaixadora da União Europeia, senador destaca avanço em acordo do Mercosul.
Boa noite.
Boa noite.
O grupo de trabalho que apura a atuação do Banco Master aprovou 19 requerimentos para aprofundar as investigações sobre fraudes pela instituição bancária.
Entre as medidas estão convites para o presidente do banco, Daniel Vorcaro, e para o ex-sócio Augusto Lima, além de pedidos de informações e audiências públicas. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Entre os requerimentos aprovados pelo grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações sobre o banco, convites para o comparecimento do presidente da instituição, Daniel Vorcaro, e do seu ex-sócio, Augusto Lima. O Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em 18 de novembro do ano passado. O presidente do grupo, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ressaltou a importância do trabalho do colegiado.
Devo reiterar que esta comissão não acobertará este espetáculo que deixou milhões de brasileiros na lona, principalmente os fundos de previdência, fundos de pensão e aplicações acima de 250 mil reais que eram garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Os requerimentos aprovados incluem audiências públicas com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, Otto Lobo, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Também foram aprovadas outras 3 audiências públicas, uma para discutir o caso do conglomerado Master e a atuação das instituições brasileiras e 2 para esclarecer as operações financeiras, as aquisições de participações acionárias e os investimentos do BRB, em especial a operação de compra e investimento envolvendo o Banco Master.
Com o início do ano legislativo em fevereiro, novas propostas foram apresentadas no Senado. Entre os primeiros projetos sugeridos está o que pode trazer mais segurança às famílias de pequenos produtores rurais.
A iniciativa prevê a proteção da propriedade familiar contra penhora em caso de dificuldades financeiras. A reportagem é de Marcela Diniz.
Está lá escrito na Constituição que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Um projeto que acaba de ser apresentado no Senado busca ampliar a interpretação da agropecuária familiar para garantir que o imóvel rural de pequeno porte esteja a salvo de penhora por dívida em qualquer evento extraordinário, como, por exemplo, intempéries decorrentes das mudanças climáticas, pragas e doenças, ou ainda frustrações de natureza comercial. O autor, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, explica que a impenhorabilidade valeria mesmo em casos de empréstimo em que a propriedade tenha sido dada como garantia.
Garantindo que o imóvel, a propriedade do agricultor familiar, não possa ser penhorada, mesmo que a propriedade rural tenha sido dada como garantia do empréstimo eventualmente contraído. Outros mecanismos têm que ser achados para apoiar o agricultor familiar.
O projeto aguarda encaminhamento para as comissões temáticas.
E o Senado deve discutir a inclusão de pessoas com surdez unilateral na isenção fiscal para a compra de automóveis de fabricação nacional.
A proposta quer garantir a esse grupo o benefício já concedido a outras pessoas com deficiência. Quem tem mais informações é o repórter Douglas Castilho.
Pela lei que instituiu o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena, efetiva e em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. Apesar de amplo, esse conceito ganhou um entendimento mais restritivo, pelo menos para fins tributários. A nova legislação garante isenção das alíquotas dos novos Imposto e Contribuição sobre Bens e Serviços às pessoas com deficiência na compra de veículos nacionais, mas deixou de fora as pessoas que sofrem surdez total em apenas um dos ouvidos, a chamada deficiência auditiva unilateral. Para preencher esta lacuna é que o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou o projeto de lei complementar que altera um trecho da reforma tributária e amplia o alcance do termo deficiência a este grupo.
Esse é um fato já consolidado na legislação brasileira, nas decisões dos tribunais, e a reforma tributária causou um grave problema porque considera deficiência auditiva para aquisição de veículos a surdez bilateral. Então, isso não tem cabimento, está em desacordo com toda a legislação aprovada no país.
O texto agora vai à publicação para início das discussões.
O senador Nelsinho Trajo, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que avançam as tratativas para a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, após reunião realizada com a embaixadora do Bloco Europeu no Brasil, Marian Shugraf. Segundo o parlamentar, a diplomata tem acompanhado de perto a análise do relatório, cujo processo foi iniciado do texto na representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o ParlaSul.
O acordo ainda será submetido à análise e votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Assinado em 17 de janeiro no Paraguai, o tratado prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, abrangendo mais de 90% do comércio total entre os dois blocos econômicos.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Trade, destacou que os efeitos do acordo devem ser percebidos pela população num curto intervalo de tempo. Entre os benefícios esperados estão o aumento das exportações brasileiras para o mercado europeu e a redução de preços de diversos itens importados.
Os produtos que vêm da Europa, como chocolate, vinho, carros importados, maquinários, medicamentos, azeite, são vários quesitos que estão nesse contexto que você vai sentir na hora que cair as taxas, os impostos, para você poder ver que isso realmente foi algo muito positivo.
E está pronto para entrar na pauta da Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei que amplia as cotas em estágios. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já apresentou parecer favorável à proposta. Segundo ele, o texto pode contribuir para a igualdade de oportunidades entre diferentes grupos sociais, especialmente aqueles historicamente excluídos.
Hoje, empresas com mais de 25 empregados podem ter até 20% de estagiários, sendo 10% dessas vagas já reservadas para estudantes com deficiência. Pela proposta, outros 10% seriam destinados para estudantes em acolhimento institucional ou familiar, além da criação de cota para negros, indígenas, quilombolas e estudantes de escolas públicas em percentual proporcional à participação desses grupos na população local, conforme o último censo do IBGE. Caso não haja número suficiente de candidatos para as cotas, as vagas remanescentes serão liberadas para outros concorrentes.
Constitui uma medida eficaz no combate à discriminação, ao preconceito e avança na promoção da igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados da nossa sociedade.
Cidadãos e cidadãs que tiverem suas ideias no E-Cidadania transformadas em sugestão legislativa podem ter um espaço na Comissão de Direitos Humanos para defender suas propostas.
A ideia, que visa aumentar a participação popular no Senado, é da presidente da CDH, senadora Damares Alves. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Qualquer cidadão ou cidadã pode propor um projeto de lei para ser debatido e votado no Senado Federal. Para isso, basta acessar o portal E-Cidadania do Senado, apresentar a ideia e contar com 20 mil apoios. A partir daí, a ideia é transformada em uma sugestão legislativa, que será encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para que os senadores possam analisar a possível conversão em um projeto de lei. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, presidente da CDH, quer incluir na análise da sugestão uma gravação em vídeo daquele cidadão iniciativa.
Nós estamos propondo que a sugestão pelo cidadão, que ele possa ter o direito de defender também por 5 minutos vídeo aqui na comissão. É a gente trazendo a população para defender as suas ideias.
Se você tem a ideia de um projeto de lei, pode apresentar no portal E-Cidadania no endereço senado.leg.br/E-Cidadania.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mota destaca a importância do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
PEC da segurança está entre as prioridades de votações da Câmara.
Deputados analisam um projeto que regulamenta as chamadas moedas sociais.
Boa noite. Proposta em debate na Câmara regulamenta as chamadas moedas sociais. Atualmente, já existem 180 moedas espalhadas pelo Brasil. O repórter José Carlos Oliveira detalha a proposta de regulamentação.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, proposta traz regras para a emissão e a circulação das chamadas moedas sociais. Elas são definidas no texto como instrumento de pagamento de circulação restrita à área territorial de atuação da sua instituição emissora. O foco está no microcrédito comunitário, ou seja, na distribuição de riqueza e no estímulo ao consumo, à produção e ao desenvolvimento socioeconômico da localidade. A emissão da moeda social poderá ser feita apenas de forma eletrônica por organização da sociedade civil sem fins lucrativos e devidamente habilitada pelo Ministério do Trabalho e Emprego da Secretaria Nacional de Economia. Existem hoje cerca de 180 moedas sociais espalhadas pelo país, com impacto em 250 mil pessoas e movimentação anual em torno de R$1 bilhão. Relator do projeto de lei em 3 comissões da Câmara, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, destaca a importância da regulamentação.
Durante a relatoria desse projeto, muitas pessoas me perguntaram: mas se tem um real, por que usar a moeda social? Por que não usar o real? Mas as organizações comunitárias, os movimentos sociais e o microcrédito, que muitas vezes não chega na ponta, e isso tem que ser uma preocupação permanente nossa.
A proposta original do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, recebeu sugestões de várias entidades e de outros parlamentares, consolidadas em um texto bem mais amplo apresentado por Sidney Leite. A previsão é de que a moeda social tenha paridade com o real. A instituição emissora deverá manter recursos em reais correspondentes aos saldos emitidos em moedas sociais, em contas na Caixa Econômica Federal ou em outras instituições autorizadas pelo Banco Central. cada pessoa física ou jurídica poderá ser titular de apenas uma conta de pagamento em moeda social, com acesso por reconhecimento biométrico ou instrumentos de segurança da plataforma gov.br. Há um limite máximo para a conversão mensal do real em moeda social, a fim de reduzir o risco de uso desse instrumento para fins criminosos. A proposta também traz mecanismos de transparência, fiscalização e prevenção a fraudes. Caberá ao Ministério Público dos Estados verificar que os recursos sejam efetivamente aplicados em benefício da comunidade. O deputado Sidney Leite aposta nas moedas sociais para ampliar o empreendedorismo em pequenas comunidades.
Está ali na divisa do Norte com o Nordeste, ainda na grande parte da Amazônia, a gente sabe da diferença que faz esse recurso. A gente sabe da diferença que faz esses arranjos produtivos no conjunto da educação, do desenvolvimento, da gestão, do empreendedorismo. Muitas vezes tem muito pouco, além da vontade e do seu conhecimento, que muitas vezes é empírico.
A regulamentação das moedas sociais já foi aprovada nas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação. Também acaba de receber parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação na CCJ, o texto poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Cuidar de uma pessoa com deficiência pode passar a ser uma profissão reconhecida por lei, com regras para a contratação desses trabalhadores.
A repórter Sofia Peçanha tem detalhes da proposta que foi aprovada na Câmara e vai ser examinada pelos senadores.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência como essencial para a garantia de acessibilidade. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece que o cuidador é responsável por prestar acompanhamento e assistência diária à pessoa com deficiência, com foco na independência e autonomia, além de zelar pelo bem-estar geral, incluindo cuidados com saúde, alimentação, higiene, lazer e cultura. O texto também proíbe a contratação de menores de 18 anos para a função e permite que o empregador exija certidão de antecedentes criminais dos candidatos. De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o projeto tem como objetivo assegurar a importância de políticas públicas que garantam acessibilidade, autonomia e inclusão social, como afirmou o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Por entender que a valorização dos profissionais com deficiência são medidas urgentes e indispensáveis à consolidação de uma sociedade inclusiva e à efetivação dos direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência.
Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por isso, o parecer da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lido pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, na Comissão do Trabalho, ressaltou o papel fundamental dos cuidadores como elementos-chave na qualidade de vida das pessoas com deficiência.
De fato, os cuidadores desempenham papel estratégico na efetivação das políticas de inclusão ao atuarem diretamente na superação das barreiras que limitam a autonomia das pessoas com deficiência.
A proposta reconhece o cuidado como parte fundamental das políticas de acessibilidade e está alinhada a outras iniciativas aprovadas pela Câmara dos Deputados, como a Política Nacional do Cuidado. Para a autora do projeto, deputada Laura Carneiro, o reconhecimento da profissão contribui para a organização social do cuidado e para a ampliação da proteção às pessoas com deficiência. Com a aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência como essencial para a garantia de acessibilidade segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio Ambiente.
Projeto aprovado na Câmara protege as árvores de erva mate para garantir a preservação da espécie. Saiba mais detalhes com a repórter Júlia Lopes.
A erva mate é um produto de grande consumo no Brasil e faz parte tanto da economia quanto da cultura do país. Suas folhas são utilizadas na produção do chimarrão, do tererê e do chamate. Simbolizam tradição e união, especialmente nas regiões Sul e Centro-Oeste. Diante dessa importância, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o corte de árvores de erva mate produtoras de semente, com o objetivo de preservar essas plantas. A proposta é de autoria do deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, e o texto final aprovado pela comissão foi apresentado pelo deputado Lucas, do PSDB, também do Rio Grande do Sul. O projeto define como área de preservação permanente um raio de 10 metros ao redor das árvores de erva mate e autoriza os estados a manterem cadastros próprios para garantir a preservação da espécie. Além disso, o texto permite o corte das árvores apenas em situações específicas, como quedas por causas naturais, mediante autorização dos órgãos ambientais ou em casos de obras de interesse social. Segundo o autor do projeto, deputado Heitor Xu, a proposta é fundamental para a conservação das chamadas árvores matrizes, que vêm sendo perdidas ao longo dos anos, e para o desenvolvimento de pesquisas.
O nosso projeto, ele trabalha na perspectiva de que nós possamos preservar geneticamente as melhores árvores para que elas possam se perpetuar, produzir sementes de qualidade e que essas sementes possam ser plantadas para fazer a multiplicação dos plantéis que nós temos para que nunca falte erva mate.
A erva mate é uma planta nativa da América do Sul. Atualmente, o Brasil é um dos principais produtores da região. A maior parte da produção vem de campos de ervais nativos, embora as áreas cultivadas estejam crescendo nos últimos anos. O projeto que garante a preservação das árvores de erva mate segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Tenta facilitar a vida de quem precisa fazer diálise peritoneal. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica quais são as mudanças propostas.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que possibilita ao SUS, o Sistema Único de Saúde, assegurar a realização de diálise peritoneal ao paciente com doença renal. A diálise peritoneal é um tratamento que substitui a função renal e é indicado para pessoas com insuficiência renal crônica. O procedimento filtra o sangue por meio de uma membrana da cavidade do abdômen chamada peritônio. No processo, uma solução é introduzida no abdômen por um catéter e fica ali por algumas horas até que as impurezas e o excesso de líquidos sejam removidos do organismo por meio do dreno e substituídos por uma nova solução. As principais vantagens da modalidade são permitir maior autonomia ao paciente, reduzir deslocamentos frequentes a clínicas e hospitais e melhorar a qualidade de vida, principalmente de quem mora em locais distantes das grandes cidades. Apesar de o Sistema Único de Saúde oferecer esse tipo de tratamento gratuitamente por meio de serviços próprios, contratados ou conveniados, o projeto aprovado cria regras para a distância mínima entre os pacientes e as clínicas e hospitais com esse tipo de tratamento. O texto original limitava a 100 quilômetros a distância entre o paciente e a unidade de hemodiálise, mas a relatora, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, alegou inviabilidade da medida porque exigiria a construção de um número elevado de unidades, muitas vezes para atender poucos pacientes ou ninguém.
E nesses casos, especificamente o norte, por exemplo, tem distritos que ficam a 300 quilômetros, como é o caso de Porto Velho, a Ponta do Abunã, para que se garanta essa oportunidade de eles fazerem em casa, que é a diálise peritoneal, onde faz em casa, no conforto da sua casa. É claro que ainda vai passar pela Comissão de Finanças, pela CCJ, mas a primeira vitória ela foi garantida aqui nessa casa. A gente fica extremamente feliz, né?
Segundo a deputada, ao incluir a legislação, garantir segurança jurídica e ampliar a equidade no acesso aos tratamentos renais, reconhecendo a importância de políticas públicas que deem prioridade ao conforto, a dignidade e a continuidade do cuidado aos pacientes. O custo de instalação de um serviço de hemodiálise está entre 600 mil e 1,3 milhão de dólares. Além disso, é também necessário contratar profissionais especializados com alta remuneração. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que define o local adequado para o julgamento de processos de investigação de paternidade em conjunto com o pedido de pensão alimentícia.
Como a matéria não precisa ser votada pelo plenário, ela será agora analisada pelo Senado Federal. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre a proposta.
Pelo texto, quando a ação envolver o julgamento de processos de investigação de paternidade associados a pedido de pensão alimentícia, o foro adequado será aquele onde vive a pessoa que vai receber a pensão, em geral, filhos ou dependentes. O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, defende que a medida vai dar mais agilidade ao julgamento dos processos.
A mudança visa facilitar o acesso à justiça e proporcionar uma solução mais célere para casos que envolvam questões de paternidade e de alimentos, evitando deslocamentos desnecessários e onerosos para o alimentado.
Ainda de acordo com o relator, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que o local apropriado para o julgamento de ação de paternidade e pensão alimentícia é aquele onde vive a pensão. A lei vigente ainda não traz essa determinação. Para o autor do texto, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, além de facilitar o acesso à justiça, a escolha do foro de residência do requerente da pensão para julgar a ação de investigação de paternidade conjunta com a ação de alimentos atende ao princípio de buscar o melhor interesse da criança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Votação.
Agenda de votação da Câmara nas próximas semanas pode incluir acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. Os detalhes com Cid Queiroz.
Na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, previu uma agenda intensa de votações no primeiro semestre. Anunciou para logo após o Carnaval a votação do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Merece destaque a assinatura, em janeiro último, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra e aqui na Câmara dos Deputados daremos agilidade na discussão e aprovação desse acordo que aguardamos há 26 anos.
Mota falou que também dará prioridade para a votação da proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública para integrar a atuação da União e dos no combate ao crime organizado e das mudanças do Senado ao projeto de lei conhecido como PL Antifacção. Do maior parlamentar da casa, deputado baiano Antônio Brito, do PSD, disse que a urgência para a aprovação dessas matérias é consenso em todas as bancadas.
Todos os partidos colocaram suas pautas, mas eu acho que a pauta que houve, o consenso que tem que ser enfrentada, é a questão da PEC 18, PEC da segurança pública. Nós vamos estar trazendo o relator Mendonça Filho para andar nas nossas bancadas, para que a gente possa concluir o trabalho na comissão especial.
Para o deputado maranhense Rubens Pereira Júnior, do PT, 2026 será o ano das pautas sociais. Ele destacou a discussão da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1.
O fim da escala de trabalho 6x1. O trabalhador sabe que é impossível trabalhar 6 dias e descansar 1. Não sobra tempo para ele estudar mais, não sobra tempo para ele cuidar da saúde, para ele ficar com a família. O mundo todo já evoluiu. 44 horas semanais de trabalho é basicamente no Brasil.
Na mesma linha está a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. O relator é o deputado deputado pernambucano Augusto Coutinho, do Republicanos.
A gente precisa fazer um olhar para esse trabalhador que precisa ter o papel do Estado na sua aposentadoria, em algum problema de saúde que ele venha a ter, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, esse é um tema e que, na verdade, as próprias empresas não se refutam de fazer isso. Então, isso é uma construção que a gente está fazendo, que tem de ter a participação do governo, tem de ter a participação da Fazenda, porque a gente também não pode ser irresponsável para fazer um tipo de assistência e previdência social e que venha trazer um déficit.
O combate ao feminicídio também vai estar na agenda da Câmara este ano. Para a coordenadora da bancada feminina, deputada capixaba Jaque Rocha, a prioridade será garantir mais recursos para as políticas de proteção às mulheres.
A pauta hoje é a rede de apoio. E para essa rede de apoio funcionar, nós estamos agora avançando nas tratativas junto ao Poder Executivo, Poder Judiciário e também o Poder Legislativo, que é preciso colocar orçamento sob a perspectiva de gênero. Porque para uma delegacia funcionar, ela tem que ter servidores, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter um espaço de acolhimento.
Para alavancar a economia, estão no radar o projeto de incentivos aos serviços de data center e o projeto que cria uma política para fomentar a pesquisa, a lavra e a transformação de minerais raros de maneira sustentável. Para o relator do projeto que trata dos minerais críticos, o deputado paulista Arnaldo Jardim, do Cidadania, o tema é estratégico para o Brasil.
Que está na pauta das discussões que o presidente da República vai ter agora na viagem à Índia, que vai ter no encontro com o Trump e com outros líderes mundiais, que é a questão de terras raras, minerais críticos estratégicos. A matéria está tramitando aqui na Câmara, há vários projetos, os líderes já aprovaram a urgência, eu fui designado relator da matéria, estou com o parecer bem encaminhado.
O deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, inclui nessa lista a regulamentação da inteligência artificial.
É importante que nós aprovemos ainda neste ano a regulamentação da inteligência artificial. Eu faço parte desta comissão, está bem avançado, mas é necessário que seja pautado e nós possamos aprovar ainda este ano a legislação sobre inteligência artificial.
Com prazos de validade esgotando logo após o carnaval, precisam ser votadas as medidas provisórias de refinanciamento das dívidas de agricultores atingidos por catástrofes e da MP que fixa prazo de 6 meses para a entrada em vigor do chamado ECA Digital. Da Rádio Câmara de Brasília,
termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com gratinado. 7 opções diferentes de pratos com... Cabremesas, como soufflé, creme e brulê. Esperamos você na rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Do Mundo 2026 é na tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know what enough. I've got peace, and I've got, but I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. Don't
you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
6,9.
Esta é a Jovem Pan.
Trauma in
Jovem
Where you
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night.
Hey,
let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey,
let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash,
smash it.
Like on my god.
Like on my god.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's kick it off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov.
L'chaim.
Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Let's do it.
And do it. And do it. Let's live it up. And do it.
And do it.
And do it.
And do it.
And do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it.
Do it.
Do it. Do it. Here we come. Here we go.
A Jovem Pan, número 1 do Brasil, com Black Eyed Peas, I Got a Feeling. São 9h23. Se ouve agora Ted Swims com Lose Control.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to get in the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm
I lose control.
to the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home? What kind of pills are you on? Ringing the bell. Nobody's coming. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.
Você ouve
Only to the best.
Jovem Pan.
Now let go of everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose.